Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde, ou boa noite, se nos seguir já depois da meia-noite. O tema é politicamente inflamável, como já vários governos o provaram e merece ser discutido. Portugal tem uma das cargas fiscais mais elevadas do mundo sobre combustíveis e não abdica dela, pelo contrário, essa carga tem vindo sempre a aumentar. Agora, fruto da conjuntura internacional, os portugueses têm iniciado as últimas 11 semanas com consecutivos aumentos do preço do litro da gasolina e do gasóleo. A semana que agora começa promete revelar com mais detalhes os planos das transportadoras para pressionar o governo e negociar aqui algumas concessões. Este é um tema para o Conversas Cruzadas, onde olharemos também para as crises políticas na Europa do Sul, Itália e Espanha. Está então a começar o Conversas Cruzadas. É uma emissão com o professor universitário Luís Aguiar Conraria, com o jurista e empresário Nuno Botelho e com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, aqui no Vértice também, ocupado quinzenalmente por Nuno Garopa. Luís Aguiar Conraria, em 2016, quando o governo criou o imposto adicional, mais um, às taxas do ISP sobre os combustíveis, o governo prometeu que a medida seria neutral e que haveria sempre correções quando os preços do petróleo subissem nos mercados internacionais. Durante os últimos anos, Centeno teve dois aliados, chave para disfarçar aquilo que parece ser a falta de cumprimento da promessa. Por um lado, o preço do barril esteve excepcionalmente baixo nos mercados internacionais e o euro esteve robusto face ao dólar. E agora, por causa da conjuntura internacional, sobretudo a tensão com o Irão, o preço do petróleo disparou e o prometido efeito neutro desse imposto adicional, que vale 0,07 euros por litro de gasolina e 0,35 por gasóleo, o imposto neutro deixou de o ser. Há muito. Quem nos segue, quem tem automóvel, há dois meses vê subidas de preços. E um imposto, Luís, tudo menos neutro.
Bem, isto é daqueles assuntos que são difíceis de comentar porque há muita coisa que está errada nisto. A começar pela promessa do imposto neutro. Isso é um disparate completo. Se há um determinado imposto que é o correto quando o petróleo está barato, esse imposto também é o correto quando o petróleo está caro. Porque o objetivo destes impostos tem a ver com combater a poluição, ou seja, corrigir o mercado que não tem em conta aquilo que nós em economia chamamos externalidades negativas, e essas externalidades negativas são as mesmas, quer o petróleo seja caro, quer seja barato. Portanto, isso é logo um erro inicial que foi cometido em 2016, que obviamente tinha um objetivo, que era baixar outros impostos, aumentando este, de forma que as pessoas não dessem conta, porque as pessoas não seguem, obviamente, as páginas dos jornais online com informação financeira. Pronto, portanto, isso é...
De resto, Luís, a 22 de janeiro de 2016, Centeno justificava a decisão de mexer no ISP como, e vou citar, uma forma de repor a receita fiscal de junho de 2015, que sofreu uma deterioração em função do baixo preço de petróleo, mas quando Centeno fez esta declaração, o preço do Brent, que é a referência do barril de Brent, a referência para as importações portuguesas, estava a 27 dólares, agora está a mais de 80. E eu pergunto, o ministro tem ou não de responder a uma questão aparentemente muito simples? Ainda não é suficiente a reposição desta receita fiscal ou o transitório já está há muito transformado em definitivo?
Não, vamos lá ver. A parte do preço da gasolina, cuja receita fiscal varia com o preço, é só a parte do IVA. Porque o resto dos impostos é um imposto fixo por litro, quer ele seja caro, quer ele seja barato, o montante de imposto é o mesmo. Portanto, isso apenas tem a ver com perda de receitas de IVA, que as pessoas passaram a gastar menos dinheiro em gasolina e, portanto, pagam menos IVA de gasolina, mas, obviamente, quem poupa dinheiro na gasolina gasta mais noutras coisas e, portanto, paga o IVA das outras coisas. Isso é simplesmente uma desculpa de mau pagador e custa-me ver alguém que sabe de economia e que é especialista em economia, obviamente, como Mário Centeno, a dar essas desculpas puramente políticas que apelam à ignorância das pessoas. Porque, e simplesmente, tecnicamente não faz sentido. Tecnicamente não faz sentido. Mas podemos ir mais longe, vamos lá ver. O petróleo neste momento está a ficar mais caro. Isso quer dizer que a reação ótima do país como um todo é a gastar menos petróleo. Se o petróleo é um produto que fica mais caro, é um custo que aumenta, nós devíamos poupar no uso do petróleo e usar outras coisas. Ou usar simplesmente menos petróleo. Se nós vamos ter um imposto neutro que baixa quando o petróleo aumenta, O que estamos a fazer é que quando o petróleo aumenta de preço e o país deve passar a consumir menos petróleo, continua a consumir o mesmo, porque o preço se mantém na mesma. Ora, isto é tecnicamente um erro e eu não queria deixar passar isto sem o referir. A ideia do imposto neutro é um disparate. Ponto final. Agora, uma vez sendo prometido, é evidente que está a ser violado, não é? Quer dizer, não há aqui volta a dar. Claro que se uma pessoa pode ir ler e se calhar as declarações de altura são implícitas, que é só durante um ano.
O ministro tem ou não, em nome
de
alguma transparência, vir esclarecer esta questão?
Não sei. Quer dizer, eu não acho que haja muito para esclarecer. Obviamente que o objetivo são as receitas fiscais, obviamente Portugal agora está a crescer menos, as previsões de crescimento estão a ser revistas em baixa, e portanto é aqui uma fonte de receitas que não quero perder. Quer dizer, quando está tudo esclarecido e nós percebemos perfeitamente o que se passa, não há nada para esclarecer, não é? A não ser vir-nos fazer de parvos.
Há poucos dias, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, veio deixar uma espécie de alerta lá para Liciano, e vou citar: se eu reduzir a taxa do ISP, algum imposto vai ter de ser alterado ou algum tipo de despesa vai ter de ser alterada, porque se assim não for, teremos um aumento do déficit. Apetece dizer que aqui não há nenhuma novidade.
Não, quer dizer, isto confirma aquilo que também algumas pessoas têm dito, entre as quais eu, que a austeridade que acabou é uma mera substituição de uns impostos por outros. Claro que quando o petróleo baixou as pessoas não se aperceberam disso, mas agora apercebem-se. Não é? Simplesmente houve uma redução de IRS, há um aumento dos custos das pessoas que têm de ir para o trabalho. As pessoas pagam menos impostos, algumas pessoas pagam menos impostos quando vão para do salário que pagam, e isso é compensado com o preço do extra que pagam pela gasolina.
E o automobilista Manuel Carvalho da Silva tem-se apercebido que o preço do petróleo aumentou?
Significativamente, como todos os portugueses. Há aspectos que foram colocados que não merecem contestação, e portanto apenas partilho de algumas observações já feitas e permitam-me aqui duas ou três notas, uma de discordância. Nós não podemos reduzir a observação daquilo que foi a mudança das políticas no que a concessão austeritária diz respeito apenas à movimentação dos impostos ou da deslocalização de impostos de um lado para o outro. As coisas foram mais profundas, mas essa deslocalização de impostos não é nenhuma invenção. Ela é verdadeira em alguns aspectos concretos. Eu acho que vivemos tempos de demasiadas sombras no espaço nacional e no espaço internacional, e há que ter muito cuidado. Eu gostava, sinceramente, de ver, como o Luís já referiu, alguma mensagem esclarecedora e, acima de tudo, uma questão que mencionou, que é nós termos cuidado, tentarmos diminuir alguma coisa o consumo do petróleo, porque o cenário que se desenha pela frente é desafiado. É complexo. Mas temos que... Isso leva-nos a uma discussão de vermos melhor como podemos garantir crescimento económico e desenvolver o país, e isso dava uma longa conversa. Por outro lado, nós temos também nestes últimos dias um outro facto que se associa a isto, que é o impacto da guerra comercial que Trump e os Estados Unidos desencadearam contra a Europa, e que na Europa toca bastante, desde logo com a Alemanha e até em particular, eu já o disse aqui há muitos meses, com o setor automóvel. Eu costumo, já aqui neste microfone, disse que, por exemplo, o futuro de algumas grandes empresas em Portugal, designadamente a Auto Europa, tem muito mais a ver com aquilo que vão ser tensões da geoestratégia e, essencialmente, da pressão entre os Estados Unidos e a Alemanha, e, em particular, sobre o setor automóvel, do que outros argumentos que para aí se expandem. E, portanto, temos que olhar para isto como temos que olhar para o determinismo belicista que os Estados Unidos, e não só, têm em marcha, como temos que olhar para reacertos da nossa posição na relação com outros países. Estou-me a lembrar também nesta semana de algumas coisas que se disseram a propósito das prioridades que Angola coloca na sua orientação. Portanto, há que evitar que medidas transitórias às vezes mal concebidas, e o Luís já fez referência
Manuel,
a isso.
Manuel, e este tipo de medida pode, do seu ponto de vista, causar desgaste político, para além das consequências óbvias no tecido económico? Porque aqui também parece óbvio que o governo não quer ou não pode abdicar de uma receita que desde o início assumiu como definitiva. Embora não o tenha dito.
Não o comunicou como tal.
Sim. Na sociedade portuguesa há muito uma pedinchice centrada na ideia de que é possível reduzir impostos. Em regra são os trabalhadores que menos reclamam isso, mas não é possível uma redução de impostos que muitas vezes alimenta discursos fantasiosos e propostas fantasiosas sobre os efeitos de determinados impostos.
Ele está a falar das exigências dos transportadores rodoviários?
Não especificamente. Em geral, há esta onda, bem, vamos aí reduzir impostos. Não é possível. Agora, tem que se falar a verdade sobre os impostos. E eu aí acho que aquilo que foi anunciado como transitório pode estar mal. Ou melhor, a gênese da proposta pode estar mal e a medida transitória pode não ter sentido. Agora, não pode passar a definitivo sem uma explicação, sem uma fundamentação. E os desafios que estão colocados ao país são desafios de outra ordem.
Seguramente.
Em relação
Vamos então
aos
ouvir.
Impostos, há que discutir reformas continuamente, reformas dos impostos, que criem mais equilíbrios e mais equidade no esforço das pessoas.
Vamos então sobre esta questão dos combustíveis ouvir o empresário Nuno Botelho, que não é, enfim, é um empresário da área do transporte rodoviário. Em relação a estes, os transportadores rodoviários, nós tivemos os transportadores já a paralisar um dia a semana passada e a apresentar ao secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, um caderno reivindicativo que, de alguma forma, vem embrulhado numa espécie de ultimato que expira, de resto, no início desta semana, e entre outras medidas do setor exigem o alargamento do regime do gasóleo profissional por mais 2 anos, a veículos a partir de 7,5 toneladas, majoração com custos de combustíveis em sede de IRS, maiores benefícios fiscais. E, no Botelho, os transportadores portugueses nem precisam propriamente do exemplo dos seus colegas brasileiros, que fizeram refém um país do tamanho de um continente durante mais de uma semana, porque os portugueses sabem o que fizeram em 2008 e sabem que têm a capacidade de lançar o caos no acesso às grandes cidades.
Exato.
Isto coloca, do teu ponto de vista, o governo sob grande pressão e vão ser os restantes contribuintes a pagar a fatura de reivindicações, quiçá justas, mas de uma só classe?
Boa tarde. Até a propósito disso, a propósito do Brasil, ouvimos aqui uma excelente entrevista feita por ti, a José Paulo Cavalcanti, que de facto falava um ponto muito interessante que nos situa muito para a resposta que eu queria dar.
O ex-ministro da Justiça de José Sarney.
Exatamente. Que nos leva aqui para uma questão que é importante. É que 70% dos camionistas que estiveram nas greves eram funcionários de empresas de transportes. Portanto, isto mostra que foram as associações empresariais no Brasil que também provocaram esse, digamos assim, esse boicote. Mais do que greve, foi um boicote. E aqui em Portugal, eu acho que podemos correr sérios riscos de voltarmos a tempos de 2008, onde de facto o país parou e nós sentimos imediatamente a dificuldade de fornecimento de bens essenciais e que de facto pode levar aqui alguma... Eu acho que algum desgaste do governo e desgaste acentuado. Ou seja, o governo está, no meu entender, a desvalorizar em demasia esta questão. Está a incorrer em vários erros. Desde logo, está a faltar à palavra. Aqui eu diria que a palavra dada é a promessa quebrada. António Costa está, de facto, a faltar à palavra. Aquilo que era para ser um imposto transitório, provisório, passou a perene. Portanto, neste momento, já ninguém tem dúvidas que isto está a ser feito às claras. Funcionou, como disse o Luís e explicou muito bem, enquanto o barril de Brent estava barato, digamos assim, ou mais barato. Agora, com o barril de Brent a subir, o governo diz, não, afinal, isto é para manter manter, não é nada neutral, isto é para manter. Ora, isto é este tipo de afirmações, é este tipo de políticas, é este tipo de situações que tiram credibilidade aos políticos, tiram credibilidade aos partidos e que, de facto, nós temos que censurar.
Ou seja, do teu ponto de vista, esta onda de potenciais protestos dos camionistas poderia ser esvaziada se o ministro Mário Centeno cumprisse o que prometeu. Repito, que exatamente. Retirava o imposto adicional do ISP exatamente. Se o petróleo subisse.
Exatamente. No fundo, era reverter aquilo que é um verbo que, de facto, o governo gosta, que é o verbo reverter. Porquê é que não reverte agora isto? Porque beneficia empresas e empresários, esses papões que andam aí a ganhar dinheiro à custa do povo oprimido. Não, eu recuso-me a aceitar e dar para esse peditório, portanto, desse ponto de vista, acho
mas
que é todos os títulos censuráveis.
É verdade.
Claro, como algum povo oprimido, não é tão oprimido assim quanto isso. É como tudo na vida, há bons e maus dos dois lados. Portanto, não
sim,
há aqui uma luta de classes nesse aspecto. Caralho, senhor, não vamos...
Generalização.
E, desculpe, deixe-me terminar que eu não o interrompi.
Com certeza.
Agradeço-lhe. Entretanto, desse ponto de vista, eu acho que o governo anda mal. Anda mal e vai, no meu entender, pagar mais caro do que aquilo que pensa esta questão. Aliás, Catarina Martins, que é apoiante deste governo e tem sido a muleta deste governo, já veio dizer que há margem para mudar o ISP. Claro, ela há sempre margem, portanto, para ela é fácil, que ela não tem que fazer as contas nem pagar a conta no fim, é sempre fácil. Compreendo a dificuldade do governo, mas também para quem andou a dizer que a austeridade tinha acabado, que virou a página da austeridade, deve haver, de certeza, imensas almofadas para resolver o problema. Estou a ser irónico, naturalmente, porque eu calculo que não haja. No entanto, para quem anda com o discurso de que, de facto, o país virou a nova Finlândia ou Noruega, portanto, nós agora, de facto, temos que...
Não virou nada.
Luís Aguiar Conraria.
É o país das maravilhas, como disse Rio.
Do ponto de vista político, o governo pode estar a subavaliar ou a menosprezar o poder de reivindicação de uma classe profissional aqui com características únicas, com um poder de disrupção social enormíssimo. Pode haver aqui uma subavaliação?
Eu penso que...
Do ponto de vista estritamente político, pode estar aqui um problema grave para o governo nesta questão dos combustíveis?
Portanto, do ponto de vista estritamente político, a primeira resposta é evidentemente que sim. Segunda resposta é, o governo sabe disso, estamos a um ano de eleições e, portanto, eu não penso que o governo deixe que isso aconteça. Portanto, cederá o que tiver a ceder.
Leia-se, todos os contribuintes pagarão para satisfazer as exigências de uma só classe. É isso que estás a dizer?
Luís, permita-me...
Pois, quer dizer, é sempre assim. Sempre que se cede a uma reivindicação de uma determinada classe, é isso que acontece, seja ela qual for, não é? E, portanto, essa também, sim.
O Manuel queria intervir.
É só duas observações. É que, potencialmente, este assunto pode causar, pode causar problemas ao governo, mas é só potencialmente. O governo tem margem de manobra e capacidade para responder, se não continuar
Mas Mourinho Félix disse que não tinha margem de manobra. Esse é um ponto
importante. Não continuar a empurrar o lixo para debaixo do tapete. Agora, quanto à expressão do Nuno sobre... Portugal virou o país das maravilhas, não virou nada. E então, para os trabalhadores, de forma alguma, veja-se, por exemplo...
Eu estou a ser irónico, eu acho que não virou, eu também concordo consigo, eu estou de acordo
mas
consigo.
Veja-se,
por incrível
exemplo,
que pareça.
Veja-se, por exemplo, que não há reversões significativas no mundo do trabalho. O acordo de concertação desta semana é prova inequívoca disso. E, portanto, isto, o centrão de interesses está profundamente instalado.
Manuel Carvalho da Silva refere-se ao acordo na concertação social para o novo Código do Trabalho. A proposta de lei chega ao Parlamento a 6 de julho. Mas o Luís Aguiar Conraria ainda queria, do ponto de vista político.
Não, agora aqui não é tanto do ponto de vista político. É um outro problema que aqui penso que está no horizonte do governo e já algumas revisões de previsões do crescimento económico estão a ficar um bocadinho mais pessimistas. É que, de facto, por exemplo, nos Estados Unidos já estamos na segunda maior longa expansão de sempre. E como é óbvio, tudo o que sobe também cai. E, portanto, em algum momento a expansão
sim,
nos Estados Unidos cai, e quando cair nos Estados Unidos, o resto do mundo vem arrastado. E o preço do petróleo a subir é um dado económico que está mais do que estudado,
claro.
É das principais causas de recessões. Não estou a falar de crises imensas, claro. Como aquela que tivemos há uns anos, mas de recessões. E, portanto, isto E já agora, um dos motivos para a subida do preço do petróleo, obviamente o principal é o Irão, mas também parece haver problemas em Angola, ok?
Relativamente à execução do orçamento, um preço de petróleo em alta é muito complicado até para o exercício.
As previsões eram muito mais baixas do que aquelas que estão a ser neste momento o preço.
Aquilo que me parece é que este governo, desde o início, desde o início, o governo tem contado bastante com o crescimento económico como almofada.
Exato.
E não só essa almofada parece estar a acabar, como o crescimento económico, como o aumento do preço do petróleo pode fazer com que essa almofada acabe ainda mais depressa. É. Portanto, eu acho que isto não é algo que o governo resolva numa semana.
As previsões eram 54 ou 55 dólares por barril e já estamos muito acima disso. E, portanto, neste momento isso já causa naturalmente apreensão. E é por isso que o secretário de Estado...
E com o dólar a valorizar,
ainda por cima. E é por isso que o secretário de Estado das Finanças vem dizer que não há almofada porque já percebeu que não vai ter margem para resolver o problema. A questão central é porque é que disseram que este era um regime transitório. E, portanto, nesse aspecto estão a faltar à palavra e eu chamava ainda mais outro ponto. Eu chamava, independentemente de uma questão, outra questão que é, falando ainda de fontes de energia, é o gás e a eletricidade. Também ficamos a saber esta semana, e coisa que já sabíamos, é que Portugal é dos países da União Europeia onde se paga, o país onde se paga mais caro,
o mais caro no gás
e o segundo mais caro na eletricidade. E, portanto, isto mostra que, de facto, do ponto de vista da competitividade, isto é muito difícil. Não só para os portugueses, mas para as empresas, e, portanto, e o que é mau para as empresas é mau para os portugueses, e vice-versa. Portanto, isto tem que ser, de facto, alvo de alguma reflexão, e o governo tem que adotar aqui alguma política,
Nuno Botelho,
de mudar aqui alguma situação.
E do ponto de vista da competitividade, Manuel Carvalho da Silva já fez uma referência há pouco à revisão da nova lei laboral. Há um documento com algumas novidades, aprovado em concertação social. A maioria dos parceiros aprovou o documento com exceção da CGTP. Num primeiro olhar, efeitos na competitividade?
Eu desde logo enalteço ter sido subscrevido e avalizado por todos os parceiros sociais, com exceção da CGTP, o que não constitui, digamos assim, uma grande novidade. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que se isso aconteceu e como aconteceu, é positivo. Portanto, desde logo, é algo que nos deve merecer aplauso. Falando até em concreto da confederação sobre a qual eu estou mais a par, que é, neste caso, a CIP, estão globalmente de acordo com as medidas, mostram-se preocupados naturalmente com alguma questão, algumas questões têm vindo a ser discutidas, mas no cómputo geral estão de acordo. Claro que ainda vamos perceber melhor estas leis, ainda nada está reduzido a escrito e, portanto, há só um acordo e, portanto, ainda vamos ver o que é que vem aí. Portanto, ainda é cedo para concretizar bastante. Acho que, em geral, não vai mudar grande coisa. A questão do banco de horas altera um pouco, mas também não é grave para as indústrias, na medida em que prevê através da contratação coletiva. Temos a questão do período experimental que alterou, mas também reduz a possibilidade dos contratos a termo. Portanto, eu acho que acaba por ser equilibrado e, desse ponto de vista, não me merece grande contestação para já.
E neste espaço não podemos desperdiçar, enfim, toda a experiência de Manuel Carvalho da Silva para uma análise destas medidas aprovadas que resultam, sublinhou o ministro Vieira da Silva, de um trabalho conjunto do Bloco de Esquerda, Governo e PS, e que, ainda de acordo com o ministro Vieira da Silva, terá um impacto muito positivo na vida dos portugueses. Manuel, concorda?
Eu acho que os problemas e desafios, aliás, alguns deles muito bem enunciados por António Costa enquanto secretário-geral do Partido Socialista no encerramento do Congresso do Partido Socialista, repito, os grandes desafios que temos pela frente para conseguirmos o desenvolvimento da sociedade não se resolvem com acordos de encanar a perna à rã e de manter o equilíbrio desequilibrado de relações de forças entre trabalhadores e empresários, entre trabalhadores e patrões, ou entre sindicatos e confederações empresariais. E, portanto, neste momento ainda não conheço os pormenores de cada medida que lá está plasmada, é preciso ler com atenção, às vezes há aspectos pontuais que têm muito significado. A versão final...
Manuel, mas se há olhar, olhar bem, bem treinado neste país para essa leitura, é o seu.
Sim, e eu acho, em função da experiência que tenho disto, o que posso dizer é que este acordo se fez em cenário idêntico a acordos anteriores, onde existe um enviesamento da representatividade. Portanto, os trabalhadores portugueses, mais uma vez, são a sua posição é vincada ou é assumida formalmente por uma representação parcelar que não se sabe se é maioritária, se não é, mas desconfia-se profundamente que não é maioritária na sociedade portuguesa. Há aqui um aspecto que eu relevarei também, poderá dizer-se bem, mas no contexto político que se vive, a CGTP poderia ou não desenvolver outra estratégia ou terá sido encostada...
Essa é uma questão sempre presente.
Ou será, terá sido encostada a uma situação onde não tinha mais do que um espaço mínimo para lutar por algumas migalhas? Isso é coisa que ainda não se percebeu totalmente e falta algum esclarecimento do governo. Agora, entretanto, o que é que nós temos? Temos o aplauso da direita, o aplauso das organizações empresariais e o desenvolvimento de condicionalismos para a ação do Parlamento. Estes são três aspectos que se podem referir desde já. Agora, se nós formos, e permitam-me acrescentar isto, que acho que é fundamental para termos uma discussão objetiva...
Parlamento sobre cuja centralidade Manuel tem elogiado recorrentemente.
Claro, claro, claro. E continuarei a elogiar enquanto ela existir. Vamos ver se este processo não é um processo que se vai consumar em alguma expressão de aprisionamento. Se for... Eu acho errado. Agora, repito, eu já lhe chamei acordo de encanar a perna à rá em relação a problemas sensíveis, mas falta-me ler com atenção. Há, estou-me a recordar até de uma troca de impressões ontem com o jurista mais consistente que eu conheço, o jurista laboral mais consistente que conheço no país, que é o professor Jorge Leite, e que... usava a expressão de este, por aquilo que está apresentado a público até hoje, isto parece um jogo de sombras. Portanto, vamos ver em concreto. Mas, agora, o que eu queria vincar...
O Luís Aguiar Correria queria colocar uma questão.
Eu termino de imediato com isto. António Costa, no encerramento do Congresso, por exemplo, teve uma atitude excepcional de expressão da tomada de consciência do grave problema demográfico que o país tem, e das centenas de milhares de jovens que estão fora e que precisávamos deles cá, e teve uma posição muito interessante acerca dos caminhos para a qualidade do emprego e de outros desafios. Ora, nós não faremos a recuperação dessas perdas com medidas pontuais e com pinceladas de concerto que este acordo de concertação traz. E, portanto, nós estamos desfocados do debate do que é fundamental. E se juntarmos a isto o que estávamos a discutir e até se olharmos para os enfoques que eu considerei significativos que foram marcados pela visita da senhora Merkel a Portugal, nós vemos que estes acordos da concertação social estão desligados, distanciados do que é o cerne de um debate sobre o desenvolvimento do país.
Vamos ver. Claro que depois destes dois intervenientes eu serei a pessoa menos qualificada para falar sobre isto, mas nós há vários anos que ouvimos que uma das principais queixas e um dos principais problemas de precariedade do trabalho são os contratos a prazo. E isso, de facto, é reduzido com, portanto, a extensão dos contratos a prazo, a sua aplicabilidade, o seu período máximo, tudo isso é reduzido com este novo... se as propostas forem para a frente. Portanto, parece-me que aqui se está diretamente a lidar com um dos principais problemas do mercado de trabalho português. Não me parece, de forma alguma, razoável desvalorizar isso.
Mas são aspectos muito pontuais e posso explicar.
E parece-me que a contrapartida que é dada pelos a contrapartida que é dada para as empresas, que é simplesmente alargar o período experimental, parece-me que é perfeitamente razoável. É, parece que não se pode obrigar uma empresa a passar para um contrato definitivo sem se ter a certeza se... E já agora, o período experimental é para os dois lados.
Claro.
Sim, o período experimental é para os dois meses. Isso também dá ao trabalhador margem para, se vai para uma empresa, ali ao fim de 4 ou 5 meses recebe uma outra oferta de trabalho e vai sem dar cavaco a ninguém. Portanto, isto vai para os dois lados. Portanto,
Luís, isto só mostra aquilo que eu tenho dito durante muito tempo. É que a legislação laboral não precisa de grandes alterações. São as tais pinceladas que falou o Carvalho da Silva, e muito bem, não precisa de muito mais. É preciso é deixar a economia funcionar. Não vale a pena andarmos a regular muito mais.
Sim,
não
há aqui...
Ah, evidente, Carvalho da Silva, não vou discutir se aqui ou ali pode haver uma alteração.
Não se trata disso.
Mas eu acho que, no global, e foi isso que ficou claro ontem, no global as coisas estão bem. E o próprio governo assumiu isso.
Não. Permita-me, muito telegraficamente dizer...
Muito telegraficamente, Manuel, para cumprirmos parte da agenda.
É absolutamente indispensável reequilibrar poderes entre as partes. O poder real dos trabalhadores e das suas organizações coletivas...
Refere-se em particular à contratação coletiva?
Desde logo os sindicatos estão muito fragilizados.
Não
há negociação coletiva dinâmica e propiciadora do desenvolvimento da sociedade neste contexto. Só um cego
Então sou eu.
Quem quiser fechar os olhos é que não vê que a fragilidade...
Voltaremos certamente a este tema agora, Manuel.
José, só uma coisa. Porque eu estou... Eu até...
E o GT é representativa dos interesses de muitos trabalhadores, muitos mais trabalhadores.
Mas isso não está em causa, mas alguma...
Eu lembro só, Nuno. Sim.
O engenheiro António Guterres... Teve 50% dos deputados na Assembleia e só conseguia governar com mais um.
Mais um.
Quer em relação à área patronal, quer em relação à área sindical, nós não podemos manter esta situação de, e em relação aos sindicatos isso é que tem sido, de sancionamento de acordos, dizendo não, os trabalhadores estão representados. Há uma representação e uma identidade
a CGTP invariavelmente põe-se de fora de qualquer acordo ou põe-se em posições que não são muito razoáveis.
E é significativo. Só uma questão. É significativo que mesmo com esta solução governativa...
essa é que é a questão. Agora, a questão ainda não está suficientemente clarificada e há de ficar. É se há um erro que seja mais estratégico neste novo quadro político, a CGTP não ter tido uma intervenção que pudesse rumar noutro sentido, ou se a opção do governo e as alianças que o governo desenha nestas áreas lhe deixavam apenas o espaço de algumas migalhas. Mas a questão que colocas é evidente. Em relação ao período experimental, nós podemos discutir...
Esse aspecto é importante. Mas certamente voltaremos a este tema...
Até porque todos nós sabemos que há muitas vezes uma argumentação de que hoje os trabalhadores têm que estar preparados para entrarem hoje aqui a 100% e amanhã saírem e estarem ali a 100%. Isso não é possível. É preciso uma outra discussão sobre o período experimental, sim senhor.
E essa é seguramente uma questão a que voltaremos. Manuel, agora temos que avançar na nossa agenda.
Sim.
E justamente, em Espanha, nunca um primeiro-ministro, nunca chegou a primeiro-ministro um candidato que tivesse perdido as eleições, nunca se teve um chefe de governo sem assento no Parlamento, nunca uma moção de censura havia triunfado, nunca um governo havia sido tão minoritário e teve de depender de tantos nacionalistas incluídos. Por qual das excepcionalidades vocês querem começar na análise à chegada de Pedro Sánchez ao governo de Espanha, Luís Aguiar Conraria?
Bem, eu começava por assinalar a excepcionalidade das regras espanholas, que me parecem muito adequadas neste sentido, que é quando se faz uma proposta de moção de censura, é-se obrigado a apresentar um primeiro-ministro alternativo. E isto é...
E a transferência é automática.
Porque aqui em Portugal era muito fácil mandar fazer uma moção de censura, o governo ia abaixo e ponto final. Neste caso, todos os partidos tiveram de comprometer ao votarem a favor da moção de censura. Agora, quer dizer, isto parece-me absolutamente ingerível. Quer dizer, acho que nem três Antónios Costas conseguiam lidar com uma geringonça deste tamanho. Isto é uma geringonça que... Uma coisa é...
Desde logo, Sánchez tem só 84 deputados. E de resto, os críticos desta solução aludem ao facto de ser um governo Frankenstein que cuja opção seria um governo Frankenstein ou um governo zombie, na eventualidade da continuidade
aqui
do PP
é mais,
no poder.
Aqui é mais Frankenstein, não é? Aqui é mais Frankenstein.
O governo zombie seria a continuidade do Partido Popular no poder.
Agora, aqui sim, aqui é Frankenstein, claramente. Agora, o que me parece é que Pedro Sánchez vai ter de fazer a gestão de ver quando é que é a melhor altura para convocar eleições. Não parece que haja aqui mais que ele possa fazer. As acusações que pendem sobre e que levaram a esta moção de censura são evidentemente graves, que tem a ver com condenação por corrupção de vários funcionários do Partido Popular. Rajoy disse que se sentia orgulhoso de deixar uma Espanha melhor do que encontrou. Isso pode ser verdade em termos económicos, mas, lamento, para a história, o que conta mesmo é a questão da Catalunha, e aí, de forma alguma, ele pode dizer que deixou um país melhor do que encontrou. E pronto, e agora passo a palavra.
Nuno Botelho.
eu diria duas ou três coisas muito, muito rápidas sobre isso. Primeiro, de facto, estamos a viver tempos absolutamente históricos e estranhos ao mesmo tempo em Espanha. Diria que a grande dificuldade vai ser gerir esta geringonça à espanhola, portanto, que tem 17 partidos envolvidos, portanto é praticamente impossível, tendo em conta ainda por cima, e aí vou ser elogioso, que Sánchez não é António Costa, e vou ser elogioso para António Costa. António Costa é de facto um político muito hábil, no bom sentido do termo, e estou a dizer absolutamente, não estou a ser irónico ao dizer isto, e portanto Sánchez vai ter essa dificuldade, não tem o carisma que tem António Costa para gerir esta situação. E a questão, há duas ou três questões só que eu levanto muito rapidamente. Que preço está Pedro Sánchez a pagar aos independentistas e nacionalistas para ter este acordo, para ter este voto? É que ainda ninguém fez essa pergunta, e de facto é verdade. Que preço é que está a ser pago? Será que a Catalunha e o partido Puigdemont, que votou favoravelmente
há um argumento
censura,
que prometido que diálogo com a Catalunha terá sempre de redundar num e quando é que é permitido um referendo vinculativo?
Exatamente, exatamente. Portanto, nós podemos vir a ter um barril de pólvora em Espanha. O que é que os bascos vão receber, além do orçamento que já vão receber? Porque os bascos traíram, e não estou com medo das palavras, traíram Rajoy, que
ainda
há uma semana aprovaram
foram
o orçamento,
os votos
receberam mais mil milhões de
que...
euros, e na semana seguinte espetam-lhe uma faca nas costas e adeus Rajoy, e agora vamos negociar com Sánchez.
Mas aí o argumento dos nacionalistas bascos perante o seu próprio eleitorado é de que negociaram com os espanhóis, independentemente de serem espanhóis de direita ou de esquerda.
É o grau zero da política nesse aspecto. Eu acho que é de censurar. É legítimo, mas é de censurar. Portanto, que preço a pagar? E para Portugal, que consequências é que isto vai ter? Porque estamos a falar, de facto, do nosso melhor cliente, para onde o maior número de exportações portuguesas vão. Será que isto vai criar alguma instabilidade? Os indícios de sexta-feira não são maus, a Bolsa Espanhola seguia a subir, e portanto isto é positivo, ou seja, os mercados não estão preocupados, porque de facto Sánchez teve uma preocupação na quinta-feira de constantemente comunicar que de facto todos os acordos, mesmo ao nível europeu, e isso é importante, vão ser cumpridos, e portanto desse ponto de vista, do ponto de vista institucional, eu acho que poderemos estar relativamente sossegados. Agora, no que diz respeito à política interna espanhola, qual a posição do PSOE relativamente a questões como, por exemplo, a monarquia, sendo que nós sabemos qual é a posição do Podemos? Será que isso foi discutido? Eu, portanto, via isso com alguma dificuldade e vejo isto com muita preocupação.
O Nuno Botelho não foi particularmente elogioso de Pedro Sánchez, mas na passagem ao Manuel Carvalho da Silva vou tentar aqui suavizar a imagem de Pedro Sánchez, no sentido em que será ou não uma notável vitória pessoal neste sentido? Estamos a falar, Manuel, de um personagem com sete vidas políticas. Ele foi perseguido pelos barões socialistas. Ele renunciou ao assento parlamentar para não se abster na viabilização do governo Rajoy. Ele regressou agora ao Parlamento para o despedir. É um homem que reagiu a duas grandes derrotas eleitorais. Ele foi traído por Pablo Iglesias, que poderia ter viabilizado, enfim, uma solução à portuguesa antes, há um ano e meio. Mas aproveitou como ninguém, nesta altura, as inércias de uma conjuntura e, muito especialmente, essa sentença judicial do caso Gürtel. Enfim, depois do que Nuno Botelho disse de Pedro Sanches, eu fiz aqui a defesa de Pedro Sanches involuntária.
É quase um
certo.
Bruno Carvalho à espanhola.
Não no meu papel.
Eu acho que o José acaba de fazer a exposição bem fundamentada daquilo que eu podia comentar. E, portanto, a questão é ver que tipo de vitória e como é que isto vai ser feito. Como é que vai ser feita a gestão. Eu realço que a Espanha está hoje bem pior do que estava quando o Rajoy entrou, essencialmente por causa da situação da Catalunha e daquilo que são reflexos resultantes da Catalunha. Esta solução é complexa, os condicionalismos são muitos, as consequências para Portugal vêm associadas a todo um outro conjunto de fatores europeus no qual se situa em termos temporais aquilo que se está a passar na Espanha. Ou seja, as turbulências delicadas vêm também de Itália. O euro está
justamente, isso é importante e temos também a Itália na nossa agenda, Manuel, onde depois de um enorme drama político com repercussões na União Europeia nos mercados, afinal a coligação populista de Movimento 5 Estrelas e a Liga do Norte acordaram num novo governo.
Acordaram depois do Presidente da República também lhes ter dado a oportunidade, que a determinada altura não cheirava que pudesse ser dada essa oportunidade. Acordaram. Agora, a Itália...
Ou seja, o que é que aconteceu? As taxas de juros, o medo o medo a outras eleições e a notável perseverança de Sérgio Mattarella, o presidente,
e não só,
conseguiram o que a meio da semana era impossível. É verdade que sabemos que não há eleição italiana seguida que não seja seguida de uma boa crise política, mas desta vez a dimensão surpreendeu todos, não é?
Sim, mas é tudo isso, entrava pelos olhos dentro e entra pelos olhos dentro que neste processo é a extrema-direita que está a ganhar espaço, aliás, como está a ganhar espaço noutros países. Aparece o comissário europeu, como é que ele se chama? Gunther qualquer coisa, que já não me recordo o nome dele.
Alemão.
A dizer que os mercados ensinarão os italianos a votar bem, o que é um sinal desastroso.
Lamentável.
Fala do comissário europeu do orçamento, Gunther.
Desmentiu essa Gunther Oettinger,
foi inicialmente num tweet.
Mas a versão suavizada também não era muito.
O tweet simplificou a declaração, justamente. Gunther Oettinger.
Mas as pessoas, os eleitores, as pessoas, podem não estar muito voltadas para seguir as orientações dos mercados, mas não é só isso. Permitam-me muito rapidamente dizer, temos que associar à situação de Itália, que tem uma dívida imensa e que tem outros problemas a resolver, desde logo a pressão ali do movimento de refugiados, que não é uma coisa pequena em Itália também, mas a dívida é enorme. E o que nós vemos hoje, no dia em que estamos a gravar este programa e nos próximos, certeza absoluta, é um euro encalhado e as pretensas reformas do final de junho atiradas para as calendas gregas. É, como eu disse aqui no início, o efeito da guerra comercial que Trump declarou à Europa e que tem objetivos muito complexos sobre o futuro da Alemanha. Por certo que o ataque ao setor automóvel alemão está na ordem do dia e, por exemplo, isto tem implicações no nosso futuro, como todos nós sabemos.
No caso da Alta Europa.
Exato. Alta Europa e não só, porque há muita indústria. Eu repito que eu acho sinceramente que a passagem da senhora Merkel por Portugal tocou em pontos que são sensíveis para o debate daquilo que deve ser o rumo do desenvolvimento do nosso país.
Manuel.
E só acrescentar isto, para além da constatação das políticas neoliberais continuarem a demolir.
Tenho só dois minutos
sociais,
para dividir pelo Nuno Botelho e pelo Luís Aguiar Conraria.
Dizer também que esta ideia de que a senhora Merkel vai fazer compromissos à esquerda com a senhora Merkel e outros, com um susto que a extrema-direita lhe está a pregar e que isto vai surgir naturalmente, é um absurdo. E, portanto, há aqui uma
minuto final para Nuno
de reflexão muito maior.
Eu diria que, de facto, a Europa está aqui com desafios muito, muito, muito complexos. Há um crescimento da extrema-direita, mas também da extrema-esquerda. Basta ver o que se passa em Espanha com o Podemos, por exemplo.
Isso não é.
É igual à extrema-direita e à extrema-esquerda. Eu não defendo nenhum dos dois, portanto estou
não
à vontade. É isso, estou à vontade.
Deixa-me terminar. Está preocupado com o avanço da extrema-direita.
Com certeza, eu também estou. Eu estou preocupado com o avanço das extremas, da extrema-direita e da extrema-esquerda.
Continuem a fazer esse discurso e veem o resultado.
Muito bem. E dizendo que eu gostava de dizer, para concluir, que de facto preocupa os avanços das extremas e que de facto a Europa não está a conseguir lidar com essa questão, como se vê em Itália, como se vê com as declarações de facto do comissário alemão, mas eu acho, quer em Espanha, quer em Itália, quer também noutros pontos, nomeadamente que também pouco se fala, por exemplo, a Hungria e a situação que se vive com o Sr. Orbán, e portanto é de facto lamentável, portanto estou a olhar para todos os quadrantes, nós temos que olhar a Europa de outra maneira, e pessoas como Merkel e como Macron têm de facto aqui um papel fundamental.
Luís Aguiar Conraria, nenhum cronista tinha sido capaz de prever ou de escrever um guião sobre o que aconteceu estes dias em Itália.
Não, é impossível e vale a pena realçar que Itália não é um país qualquer, é um país importantíssimo para a União Europeia, está cá desde o início, é uma economia tão importante, e só para as pessoas terem noção da importância que tem Itália no desenho da Europa atual, se calhar a pessoa possivelmente mais importante na burocracia europeia é o Presidente do Banco Central Europeu, que é italiano. Só um país com muito poder e muita influência dentro da União Europeia conseguia tal coisa, e ver um país desses a deslizar para a direita, para a extrema-direita, e com dificuldades destas, sem dúvida alguma, é assustador.
Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho em mais uma edição de Conversas Cruzadas. Regressamos de hoje a dias. Conversas Cruzadas.